Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
De acordo com a lei na Austrália, é legal alugar o seu carro por aqui. Mas é preciso garantir que você esteja em conformidade com as regulamentações estaduais relativas ao seguro obrigatório para terceiros, o CTP. E dependendo do seu estado, talvez seja necessário modificar o registro do carro para refletir o uso comercial, o que normalmente envolve entrar em contato com a autoridade de registro estadual e com a seguradora de CTP para obter requisitos específicos. Alugar ou comprar um carro? Uma pergunta que muitas vezes para a cabeça do imigrante na Austrália. O mercado de aluguel de carros por aqui tem uma expectativa de atingir uma receita de mais de 2,12 bilhão de dólares até 2025. Essa receita deve crescer anualmente 3,51% até 2029. No ano passado, eram 1.662 empresas que alugavam automóveis. Um desses negócios é o do Lucas Santos, que chegou na Austrália há 3 anos lá de São Paulo capital e que de um locatário se tornou dono de uma empresa de aluguéis de veículos motorizados.
Não foi nem uma questão só de futuro, mas uma questão também de ver que faltava uma falta de entendimento nas empresas que eu aluguei. Normalmente elas queriam te entregar o carro ou a moto e que você saísse pelas portas. E se você precisasse de alguma ajuda, algum auxílio, não só relacionado a trânsito, mas como utilizar os aplicativos de forma correta, você não tinha.
E como disse o Lucas, para entender tudo isso, ele primeiro teve suas próprias experiências alugando.
Eu lembro que eu aluguei que foi para um aplicativo que já não existe mais, né? Que era Uber Car Share. E eu aluguei um carro, no caso, foi para viajar, andar um pouco melhor por Sydney, porque aqui em Sydney é um pouco diferente de São Paulo, né? É muito mais fácil navegar de carro ou de moto do que de transporte público, né? Então, por essa razão, eu acabava alugando às vezes para me locomover ou às vezes viajar, conhecer bairros mais distantes.
E de trabalho a viagem, ele viu que aquela realidade fazia sentido para ele e para muitos outros.
Acho que a principal vantagem é que eu não tenho que me preocupar com muita coisa. Então, por exemplo, seguro, não preciso me preocupar com o que atrás, porque o carro já tem. Manutenção, eles falam exatamente o mecânico que você vai, é o mecânico deles.
O blumenauense Júlio Zimmermann também tem uma locadora e conta que as vantagens de alugar não param por aí.
Eu vejo muito mais vantagens do ponto de vista que, primeiro, a pessoa ela não imobiliza capital. Ela não tem preocupações com o estado do carro que ela está comprando, porque, na realidade, ela está alugando o carro. Então, se o carro tem algum problema, ela não vai ter que arcar com esses problemas do carro. Porque, geralmente, o público que a gente atende, ela não está comprando um carro zero. Então, ela está comprando um carro second hand. Carro second hand tem sempre muita chance de dar muito problema. E ela não sabe o histórico do carro que ela está comprando. Então, quando ela está alugando, além de ela não imobilizar um capital inicial, então, se ela está comprando um carro, sei lá, de 4, 5 mil, ela não precisa ter 4, 5 mil, ela vai pagar um valor bem menor.
Mas quem é o grande público do aluguel de carros? Lucas conta que na sua empresa, a maioria dos clientes são pessoas que querem trabalhar com o aplicativo.
Os principais motivos de ter alugado carros, né, e consequentemente motos, é porque você tem uma certa estabilidade financeira, né? Então você não precisa ficar dependendo de shifts ou de jobs, você pode simplesmente ligar o celular, acessar o aplicativo e você consegue pelo menos uma grana para conseguir se manter, pagar as contas. Então é bem legal essa. Aqui a gig economy é um pouco diferente do Brasil, eu acho que até mais avançada, né? Porque você realmente consegue dinheiro, pelo menos, se manter.
E essa estabilidade financeira se mostra fundamental na hora de alugar um carro. Preços podem variar de 150 a 300 dólares por semana em um carro mais simples. Enquanto um Tesla, por exemplo, é alugado entre 400 e 600 dólares semanais. E para a sorte dos donos de locadoras de carros, o perfil de quem aluga tem mudado nos últimos anos. Júlio explica.
Definitivamente mudou o perfil das pessoas. Eu acho que antes as pessoas não eram tão dependentes de carro e agora eu acho que as pessoas elas demonstram ser muito mais dependente de carro ou então achar que é muito necessário ter um carro aqui na Austrália. Talvez as pessoas que vêm hoje, elas vêm numa condição financeira melhor do que há 10 anos atrás.
E os brasileiros são público-alvo tanto na empresa do Júlio quanto na do Lucas.
Ainda mais os brasileiros são recém-chegados, igual eu falei, a primeira opção é porque eles têm uma locomoção, uma facilidade, o acesso ao financiamento não é tão facilitado.
E o Lucas até prefere.
Se por incrível que pareça, a gente notou muito mais responsabilidade pelos sul-americanos. Eles respeitam muito o contrato que eles fizeram, o acordo que tem para alugar o carro, o período, etc. Enquanto a gente nota um pouquinho mais de indiferença vindo dos povos europeus. Mas é uma questão porque para eles esses carros são muito baratos, é coisa muito acessível. Já o brasileiro é o que eles entendem que tem um grande valor. Então eles acabam tendo mais esse cuidado.
O fato é que ter um carro na Austrália pode ser caro, especialmente quando se consideram os custos contínuos, como seguro, registro, manutenção e combustível. Um carro de aluguel mais barato, de US$150 semanais, por exemplo, em um ano vai sair pelo menos US$7.800. Para comprar um carro zero, o Kia Picanto Sport é uma das opções mais baratas no mercado da Austrália e custa US$18.290, somado aos custos contínuos adicionais. Mas, é claro, também existe a opção de comprar um carro usado. Aí entram outros fatores, como quilômetros rodados e ano do carro. Qualquer problema que aconteça com o carro é responsabilidade do novo dono. Mas o que é necessário comprovar na hora de alugar um carro? Na empresa do Lucas funciona assim.
A primeira, obviamente, é a carteira de motorista, né? Não precisa ser a carteira... Preferencialmente seria uma carteira de motorista da Austrália. Porém, se uma pessoa não tem a carteira de motorista daqui, tudo que ela precisa fazer é apresentar a carteira de motorista brasileira e o passaporte dela. Com isso, ela já consegue alugar o veículo.
Júlio também menciona o tempo que a pessoa vai ficar na Austrália.
A gente faz uma pesquisa de a permanência que ela vai ficar no país, se ela é habilitada, o prontuário de pontos também.
Mas a verdade é que não há verificação de clientes que livre totalmente o dono da locadora de riscos. Lucas explica um pouco dos principais problemas que ele enfrenta.
Os três maiores problemas são clientes que não pagam no dia correto, porque tem um dia que é sempre o mesmo, por exemplo, se você aluga um carro na segunda, toda segunda você vai pagar o aluguel, né? Então, muitos clientes atrasam, atrasar é um problema pequeno, sendo honesto. Outros problemas são pessoas que batem o carro e aí acabam recebendo a franquia e não pagam ou pagam, faz uma batida e tem que levar no mecânico, vem a conta do mecânico e também não paga. Então, acontece muito disso, das pessoas às vezes não arcarem com a responsabilidade daquilo que elas assinaram em contrato e é avisado no momento que eles saem com o veículo.
E apesar de incomum, a situação pode ser ainda pior. Imagina só, dois carros com problema, mais de 113 infrações de trânsito e pelo menos 400 pontos perdidos na carteira. Essa foi uma situação que Júlio teve que enfrentar quando alugou um carro para um estrangeiro que estava na Austrália pelo Working Holiday Visa.
Agora, nessa última semana, começaram a aparecer os pedágios, né? Então, tipo, eu estou com um bolo aí de... Eu acho que por cima tenho mais de 200 pedágios, mais ou menos.
Mas a boa notícia é que quem lida com multas e pedágios é o próprio locatário. O seguro salva de grandes perdas e a franquia gera alguma segurança à empresa que alugou o carro.
Multas e pedágios são totalmente transferíveis para o motorista. Então, na realidade, realmente, isso ele vai ter que resolver com a New South Wales Service, né? E com a empresa de pedágio. E, definitivamente, a empresa acaba se isentando desse tipo de cobrança. E nós tínhamos, para manutenção, né, do nosso carro, havia um bonde que cobriu parte das despesas do prejuízo que ele causou nos carros e a empresa ela também tem um seguro contra terceiros, que no caso não foi o caso de ser utilizado, mas tivesse envolvido um acidente que tivesse envolvido terceiros, né? Que realmente é o grande risco para quem aluga um carro.
Então não se engane, não é porque o carro é alugado e tem seguro que o locatário pode fazer o que bem entender. E enquanto o mercado de aluguéis cresce, para quem tem a opção e usa o carro com frequência, a compra ainda parece ser mais interessante.
Por exemplo, quando você tem algo que é seu, você pode colar adesivo, deixar todas as suas coisas espalhadas no porta-mala. Quem consegue, assim, normalmente quem vem com sponsor ou já tem algum visto que já leve a permanência, eu aconselho a comprar porque é mais barato, né? Você consegue um financiamento às vezes de 5 anos, bem baratinho. Às vezes você vai pagar US$68 a semana, né? Porém, para quem acabou de chegar, a única opção acaba sendo o aluguel.
Comprar um carro eu acho que seria mais barato. Só que não é exatamente esse o único ponto de vista, né? É que, na realidade, às vezes a pessoa ela não tem todo o capital para comprar um carro. Não o carro que ela tá precisando comprar ou que ela está querendo comprar.
Alugar ou comprar? A resposta vai depender da sua necessidade, do seu uso e do seu poder aquisitivo no momento. Independente da opção escolhida, é sempre bom estar atento às responsabilidades e riscos de cada opção.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.